Então, presidente Jorge Sampaio, é um grande prazer tê-lo de volta aqui na Rádio ONU em Português.
Muito obrigado, prazer é meu.
Presidente, vamos falar da sua experiência nas Nações Unidas, depois de ter passado pelo cargo de presidente do seu país. Como é que o senhor define essa experiência com as Nações Unidas?
Foi uma experiência muito rica e fiquei muito feliz quando o então secretário-geral Kofi Annan me telefonou em abril de 2006 para eu ser o enviado especial das Nações Unidas e dele especialmente para a luta contra a tuberculose. E esse mandato ocupou-me até 2012. Porque é que isto foi importante, da perspectiva do Sr. Kofi Annan, se posso dizer, porque permitiu às Nações Unidas dar uma voz política à luta contra a tuberculose, que era uma reivindicação que esse setor de cientistas, investigadores, trabalhadores de saúde reclamava. Visão política, no sentido de que é uma questão de saúde pública, obviamente, de direitos humanos, com certeza, de luta contra a pobreza e de luta a favor do desenvolvimento. E, portanto, essas campanhas, esse envolvimento permitiu-me ver no início esta coisa espantosa que era, no fundo, as pessoas que preparam, muito simpáticas, que preparam as deliberações do G8 e G20 e tutti quanti, não sabiam bem que a tuberculose continuava a ser uma grande pandemia do século XXI, que mata, afinal de contas, mais de 1,4 milhões de pessoas por ano. Há progressos evidentes, porque a mortalidade caiu 40% em todo o mundo desde 1990. A incidência, como sabe, anual vem diminuindo, mas há imensos desafios para serem vencidos. E em especial porque a tuberculose continua a afetar, sobretudo, como sabemos, comunidades pobres, grupos vulneráveis, que são os mais afetados pela doença, e se for ver os números da OMS, ela declara que 95% dessas mortes ocorrem em países de baixo e médio rendimento. E é por isso que a luta contra a tuberculose incorpora, ou também é uma forma da luta contra a pobreza e uma questão de desenvolvimento. Isto, por outro lado, isso também me animou muito, quer dizer, a voz foi ouvida e isso significa que não pode parar-se, sobretudo porque a ligação entre a tuberculose e a sida são crescentes e isso pode beneficiar a forma de atacar uma e outra, porque quem está vulnerável, mas vive com o HIV-Sida, às vezes vai-se embora pela tuberculose, porque está frágil do ponto de vista físico. Mas o importante para mim, e julgo que para o meu trabalho, foi procurar aumentar a consciência pública desta doença, porque é uma doença escondida, é uma doença, não, como eu já disse, de pobreza. As pessoas não falam disto. A tuberculose, que mata tanta gente, como eu lhe disse, é uma coisa mais desconhecida que muitas outras. Não tem a repercussão que outras doenças têm, como, por exemplo, o AIDS e a malária, não é verdade? Ora bem, este trabalho também se destinou a aumentar a consciência pública desta doença, o grande público, as populações de risco, os jovens, e isso permitiu-me coisas extraordinárias, porque foi possível promover eventos com o grande público, por exemplo, um jogo de futebol com aquele jogador que você conhece, nome Figo, na Jordânia, e um jogo também de futebol com crianças em risco no Quénia, ou visitar no Brasil a Rocinha por mais que uma vez, acompanhar os trabalhadores de saúde que vão dar os medicamentos para os doentes de tuberculose na Rocinha, e também nos arredores mais degradados de Maputo, etc. E, portanto, esta pedagogia no Malawi e por aí fora, na África do Sul, etc., esta pedagogia é indispensável, tem algum impacto. Não se pode tratar a tuberculose, para além dos medicamentos que são necessários, sem uma participação dos trabalhadores de saúde, evidentemente, e sobretudo das comunidades. Quer dizer, as comunidades organizam-se. Foi isso que eu vi na Rocinha. Há um trabalho. O Brasil, aliás, tem um excelente programa contra a tuberculose e, portanto, tem trabalhadores sociais e pessoas que são voluntárias para distribuir esses medicamentos, porque a tuberculose tem que ser uma coisa acompanhada durante 6 meses e, nessa altura, é curável. Já é mais complicado, se estamos a tratar de, obviamente, de tuberculose resistente. E aí, se a gente interrompe o tratamento de uma tuberculose, digamos, normal, ela passa a tuberculose resistente e isso é muito mais complicado, é extremamente resistente, ainda é mais. Portanto, já há tuberculose resistente em vários pontos do mundo e também é extremamente resistente. E, finalmente, isto para acabar este ponto, foi importante para a comunidade médica, foi importante para a investigação, pois ficou claro que sem um progresso na investigação, nomeadamente porque são precisas novas vacinas, são precisos medicamentos novos, existem vacinas com quase um século, medicamentos já antiquados que vão servindo, mas obviamente que um novo medicamento seria, e uma nova vacina, sobretudo, seriam absolutamente indispensáveis. E, portanto, esta tónica da necessidade do investimento é muitíssimo importante, porque o mercado não é assim tão grande como isso, e você sabe bem, por experiência como jornalista, que quando não há um mercado muito fecundo à frente, os investimentos para passar de uma fase de investigação para uma fase de aplicação médica são muito difíceis, porque as pessoas que se ocupam destas coisas querem o lucro, não é? Rapidamente, e portanto temos aí um problema. Bom, e portanto, e é isto, foi uma experiência única, permitiu-me conhecer meios diferentes, da China à Índia, da Índia, como digo, às Áfricas, na Europa também, em vários países do leste, vários países da Ásia, a Coreia do Sul, naturalmente. Enfim, foi uma experiência muito rica e, portanto, ela tem que ser continuada por alguém, que eu não sei como é que está a acontecer neste momento, mas foi muito agradável ver que a diretora da Organização Mundial de Saúde me fez uma homenagem quando eu acabei o meu mandato. Essas coisas não são importantes, mas que sabem bem, porque no fundo foi um presidente antigo envolvido numa causa pública com significado. E acho que isso deve ser pode ser visto para outros como estímulos importantes para não nos desinteressarmos dessas grandes pandemias que afinal continuam, melhoram do ponto de vista das incidências, mas continuam a matar este número vastíssimo de pessoas que muita gente importante não conhece que está a acontecer, não é?
Presidente, vamos falar agora sobre essa questão que é bastante importante, sobre um chefe de Estado, caso, como o senhor disse, um ex-presidente assumindo uma posição como essa. Mas vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu com o senhor, basicamente logo no início do seu mandato como enviado especial. O senhor passou a ocupar um outro papel aqui na ONU e ficou exercendo os dois papéis ao mesmo tempo, que foi o seu trabalho com a Aliança das Civilizações.
Esse começou ligeiramente mais tarde, já foi o Sr. Ban Ki-moon que me nomeou para alto representante para a Aliança das Civilizações, em fevereiro de 2007. Esse foi o mandato mais extenso, porque acabou, digamos, um relatório inicial de 50 páginas foi ordenado fazer-se pelo Sr. Kofi Annan, mas já foi com o relatório feito, o chamado report, que juntou várias personalidades de todo o mundo, inclusive do Brasil, foi o professor Cândido Mendes. Esse relatório era o relatório sobre a Aliança, e foi com base nesse relatório, já então, que o Sr. Ban Ki-moon me convidou para ser alto representante para a Aliança das Civilizações. E, portanto, foi preciso jogar com estas duas coisas, embora, a partir de uma certa altura, efetivamente, houve muito tempo ocupado e bem, digamos, com interesse ocupado pela Aliança.
Dava para conciliar, por exemplo, numa cidade onde o senhor estivesse, faria dois eventos ou não?
Às vezes dava para conciliar, às vezes deu para conciliar. Fazia-se uma coisa da tuberculose e aproveitava-se para fazer outra da Aliança. Mas a conciliação, convenhamos que é difícil, e portanto houve uma primeira fase mais intensa de lançamento da perspectiva da tuberculose e depois uma fase mais intensa com a Aliança, sem dúvida nenhuma. Mas enfim, houve momentos em que, isso é que tornou as coisas duras, embora no caso da tuberculose havia um aparelho de apoio em Genebra, nomeadamente da parceria na luta contra a tuberculose, que funcionava muito bem, e obviamente os serviços da OMS. Aqui, neste caso concreto, era mais criar uma espécie de secretariado para a OMS, foi tudo a partir do zero, não é verdade? E, portanto, embora sempre, desde o princípio até ao fim, eu tivesse tido, dos membros das Nações Unidas, nas reuniões anuais que fazíamos, mais que uma durante a Assembleia Geral e outra antes, duas vezes por ano, e outras com os pontos focais, eu sempre teve o apoio dos membros da Aliança que chegaram a um número significativo, quase perto, já não me lembro, mas perto de metade, mais de metade dos membros das Nações Unidas. Ora bem, qual era este objetivo? Quer dizer, como é que, afinal de contas, tendo havido um relatório de 50 páginas sobre a Aliança das Civilizações, como um ponto muitíssimo significativo depois do 11 de setembro, a ideia é como é que se fomenta o diálogo, como é que se fomenta a cooperação intercultural e interreligiosa, não só no seio das sociedades, mas também entre os povos, na sequência desse terrível facto, e num contexto, como você sabe bem, e todos os ouvintes, de enorme polarização cultural e religiosa que se instalou depois disso e, pelos vistos, obviamente, tem hoje incidências de uma enorme gravidade. Esta missão, como alguém designou na altura, era uma missão partida infinita, porque os meios à disposição foram sempre pouco mais do que exíguos e inexistentes, mas pouco a pouco, passou-se, de facto, de uma missão no papel para uma missão assumida pelos governos, lá está, e muitos governos deram totalmente o seu apoio a isto, vê-se pela presença massiva desses membros da Aliança durante as reuniões em paralelo com a Assembleia Geral das Nações Unidas, e não só, ao nível dos representantes permanentes em Nova Iorque, e depois com os pontos focais que cada país membro tinha como elemento de ligação entre nós, eu, o secretariado e o seu próprio país. E o que é que aconteceu? Criaram-se procedimentos, porque se desenvolveram instrumentos para esta melhor governação da diversidade cultural. Isto é um sistema, a diversidade cultural tem que ser uma coisa de bottom-up e up-down, quer dizer, é um movimento de interação muito grande aos governos, às entidades regionais, entidades locais, organizações internacionais, mas nós propusemos, e avançou em muitos casos, eu espero que possa continuar, a ideia dos planos nacionais, que cada país deve ter, para, sobretudo quando há questões de diálogo intercultural, e, portanto, isto é uma maneira de avançar positivamente, mobilizando os recursos nacionais a todos os níveis para ter propostas sobre esse terreno, porque junto das municipalidades, dos municípios, das associações, das ONGs, que isso pode ter um grande impacto, e depois, também, naturalmente, junto a organizações da sociedade civil, como iniciativas várias, nos mídias, com os jovens, por exemplo. Pilar mais significativo, anualmente, foi o Fórum da Aliança, e o Brasil foi anfitrião desse Fórum da Aliança no ano de 2010, e que foi um grande evento no Rio de Janeiro, com uma participação vastíssima. Houve fóruns em Madrid, logo em 2007, 2008, 2009 na Turquia, 2010 no Brasil, 2011 no Catar, e agora, quando eu deixei, foi em fevereiro na Áustria. Agora, proximamente, já não sei bem, mas estava indigitado que podia ser um país como a Indonésia, uma coisa qualquer assim, mas isso agora, como imagina, pertence aos países decidir e ao alto representante que me substituiu. E, portanto, foram anos, como imagina, de grandes exigências. Eu acho que fiz uma boa semeadura, não sei se diz isso no Brasil, foi importante, mas também devo dizer que ao fim de 6 anos muito intensos, eu sei que era a altura de passar o testemunho para uma nova liderança, para que se pudesse obter, com certeza, uma visão renovada. Eu não sou partidário de uma pessoa ficar muito tempo, quase 6 anos é bastante tempo, em condições de exigência muito grandes, e portanto a ideia é excelente, uma ideia necessária. Vejo os conflitos existentes e a base biológica e, sobretudo, religiosa e cultural de identidade que estes conflitos atuais têm, e portanto muitas alianças são necessárias, muitas soluções nacionais e regionais, os tais planos regionais que nós também fizemos, não é verdade? Tudo isto são coisas que foram semeadas e precisam ser desenvolvidas de uma forma ou de outra.
Presidente Jorge Sampaio, quais são as diferenças no trabalho com um país, no seu caso, como presidente de Portugal, um país muito importante, e depois como chefe, vários colegas seus, ex-presidente Michelle Bachelet, que foi chefe da ONU Mulheres, a própria primeira-ministra da Nova Zelândia, que hoje é chefe do PNUD, ou, no seu caso, representante especial, alto representante especial do secretário-geral.
Eu
Existe
acho, eu
diferença? O
acho.
senhor chega com mais peso numa negociação pelo fato de ser um ex-chefe de Estado?
Não, isso não, isso eu confesso-lhe que sabe que eu sou uma pessoa modesta de temperamento, não é? Não me ponho em bicos dos pés, mas não há dúvida que um estatuto de presidente abre portas em vários sítios e tem uma respeitabilidade lá fora significativa, isso não há dúvida,
Você tem algum
sobretudo
exemplo que o senhor lembre?
Agora, de repente, não consigo lembrar nenhum, mas lembro perfeitamente que um ilustre representante de um país europeu de grande significado, às tantas virou-se para mim, recebeu-me imediatamente e disse-me assim: mas como é que é possível que um presidente se interesse por estas coisas? E portanto, obviamente que isso em África teve muita importância, na China também teve, na Índia também teve. Obviamente, o chamado Le Président, The President, que é uma coisa que no meu país não se usa, foi o ex-presidente apenas, mas o presidente Sampaio foi recebido em toda a parte com simpatia e a circunstância de ter tido esse título e, sobretudo, com o mandato das Nações Unidas, claro, do ponto de vista dos secretários-gerais, porque foi um e outro, isso obviamente que ajudou, abriu portas, etc. Depois ficam problemas interessantes para resolver, que é como é que se integram estas campanhas na no dia-a-dia das Nações Unidas e o facto de não ser uma agência e ser assim uma iniciativa em paralelo com elas obrigou a muito trabalho com algumas agências das Nações Unidas, mas é essa integração destas iniciativas em contacto permanente com as agências que pode aumentar o seu impacto e aumentar o seu envolvimento.
Mas é trabalhar de uma forma diferente, não é, Cris? Não é mais o presidente que tem
Ah,
todo o
não, mas
poder de uma parte. Só
os
tem que
dilemas do
interagir com
presidente.
muita gente.
Exatamente, o Presidente da República tem assim a sensação de que tem o país às costas, não é? E acorda de noite a pensar o que é que acontece amanhã aqui no meu país, por isto e por aquilo. Aqui o horizonte é mais vasto, não é? Quer dizer, e portanto há todo um nível completamente diferente e a responsabilidade que se assume não é exatamente a mesma. É uma responsabilidade forte, como é óbvio, mas está partilhada, não é? Quer dizer, ao passo que o Presidente de um país, embora tenha muitos órgãos institucionais, etc., tem uma responsabilidade pessoal muito direta e muito, sobretudo quando é eleito, como é o caso de Portugal, como é o caso do Brasil, como é o caso de outros países, eleito por sufrágio direto e universal, não é?
Eu sei que o senhor não determina o orçamento como presidente da República, isso é uma questão, obviamente, do primeiro-ministro. Mas, em se tratando de orçamento, o que se pode fazer com o que se recebe gera uma certa frustração no caso de trabalhar para as Nações Unidas?
Bem, quer dizer, os países cooperaram bastante do ponto de vista monetário, não há dúvida nenhuma, mas obviamente com limitações, quer dizer, e portanto nós poderíamos ter feito bastante mais se conseguíssemos angariar mais fundos. Nós não fazíamos parte, aliás, as divisões não tinham uma rubrica no Orçamento das Nações Unidas, era uma coisa à parte. Tinha uma consagração numa determinada resolução que foi apoiada para dizer que existia, que dava apoio, etc. Teve até uma unanimidade a esse respeito, 90 e tal países, julgo eu, mas o orçamento tínhamos nós que o arranjar, não é? Quer dizer, isso obviamente acontece também com as agências, mas não fazíamos parte do orçamento das Nações Unidas enquanto tal.
Agora, presidente, rapidamente, duas perguntas rápidas antes de nós conversarmos sobre a sua iniciativa com os estudantes da Síria. Uma sobre a sua experiência com a África, porque o senhor ocupou essa pasta principalmente com relação à tuberculose. Houve um grande envolvimento com a África. O senhor fez aqui um encontro brilhante com o presidente Clinton, o presidente Guebuza. Queria que o senhor falasse um pouco desse momento.
Bem, esse momento foi, portanto, deixa lá ver, 2007, 2008, quer dizer, uma reunião integrada na Assembleia Geral das Nações Unidas, uma daquelas special sessions, não é verdade? Onde eu chamei, procurei chamar chefes de Estado e participantes na luta contra a tuberculose, participantes na luta contra a SIDA, e esse momento a que o Presidente Clinton deu a sua presença, e o Sr. Ban Ki-moon, naturalmente, foi um momento de grande troca de experiências e de grande chamamento da atenção para a luta contra a tuberculose e, sobretudo, uma coisa a que eu me dediquei muito para ter-se em conta que, por todas as razões, pelos testes, pelos medicamentos, pelos serviços de saúde, há uma conjugação evidente entre o trabalho de despiste e de luta e de tratamento da SIDA com a detecção precoce da tuberculose e isso pode ter vantagens imensas de todos os pontos de vista. Essa reunião foi um pouco também a abertura e a solidificação desse caminho. Isso realmente posso dizer que contribui para essa abordagem de uma forma bastante clara. E obviamente agradeço a todos que tornaram essa reunião possível, não é?
E baseado na sua experiência com as Nações Unidas, o senhor, se recebesse um convite para voltar, voltaria?
Quer dizer, uma pessoa a partir de uma certa altura tem que ser moderado nas coisas que pode fazer. Quer dizer, o Presidente Fernando Henrique Cardoso convidou-me para aquela iniciativa global sobre as drogas, não é? Já ouviu falar com certeza. E portanto eu isso disse que sim, mas também não quero dizer que sim a mais coisas, porque há sempre coisas pequenas, conferência aqui, conferência acolá. É uma Global Drug Commission que tem muitas pessoas, mas é presidida pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele convidou-me o ano passado para pertencer a esse, como vários países, como americanos, mas também muitos países da América Latina, dirigentes europeus, comissário Solana, etc., Presidente Zedillo e outros que agora não me ocorrem de repente, o senhor dono da Virgin. Isso é uma comissão que está, obviamente, a pugnar por uma abordagem mais virada para o doente, sem prejuízo da repressão que é preciso continuar a manter contra os criminosos, mas ter uma abordagem relativa às questões da saúde pública, do doente, daquilo que consome, mas que não é traficante e que precisa ter uma perspectiva de tratamento, de reinserção, etc. É esta nova abordagem que começa a despontar e que se tem visto agora na América Latina, nomeadamente neste documento da OAS, da Organização dos Estados Americanos, um documento interessante sobre isso, e outros países têm tomado a liderança nesse momento.
E o que o senhor vai fazer na prática? Vai se focalizar em Portugal ou não?
Não, 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 não. Isto é à escala global. Quer dizer, no fundo, como há uma reunião global das Nações Unidas em 2016, que normalmente termina com uma votação de uma grande resolução sobre o combate à droga e aos estupefacientes e etc., tentar ver se este movimento consegue influenciar no sentido de ter uma abertura maior, digamos assim, sobre as várias coisas que se podem fazer em simultâneo com as tradicionais.
Perfeito. Bom, presidente, apesar de a gente saber que o senhor já trabalhou bastante aqui nas Nações Unidas, teve uma agenda bastante intensa, mas o senhor continua também cooperando para o que nós chamamos aqui na ONU para o avanço da humanidade. E o senhor está agora envolvido com um projeto bastante interessante de assistência humanitária, de urgência a estudantes sírios. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto.
O projeto é esse, é que, perante a catástrofe da Síria, tendo acabado os meus anteriores mandatos já referidos nas Nações Unidas, entendi que era útil ver como é que se poderia mobilizar uma plataforma global para apoio aos estudantes sírios, estudantes universitários, porque não há nada especialmente para isso. E, portanto, nós montámos uma plataforma com vários parceiros internacionais, o American Institute of International Institute of Education, que é uma associação americana que trata das bolsas, etc., o Conselho da Europa, o Instituto das Migrações, a IOM, e a União para o Mediterrâneo, e a Liga dos Estados Árabes, para fazermos uma plataforma e suscitar, junto dos estabelecimentos de ensino, a possibilidade de haver lugares e bolsas, ou as duas coisas, para estudantes refugiados sírios, ou não estando refugiados, porventura, noutras proveniências. E, portanto, uma surpreendente adesão das universidades e dos institutos politécnicos desses países que eu mencionei, Portugal, Turquia, Líbano, Iraque, o Egito, não quero esquecer nenhum, posso estar a esquecer, e, portanto, apareceram de repente perto de 900 bolsas possíveis ou vagas possíveis nas universidades.
E quem
Nós
dá
estamos.
essa bolsa?
Não, isso agora depende. Por um lado, estamos a fazer uma angariação de fundos, por outro lado, às vezes são as próprias universidades, noutros casos são associações. É uma grande mobilização de meios que tem que ser feita. O dinheiro não abunda neste momento, mas espero que em janeiro possam vir os primeiros para Portugal e para outros sítios que estão à espera deles, quer dizer, no Egito, no Líbano, na Turquia, etc. Vamos ver se conseguimos todos os fundos necessários para isso. Mas, portanto, só para lhe dar uma ideia da situação, houve um call para applications, não é verdade? E houve mais de 2.000 applications que tiveram que se escolher, e foi muito doloroso escolhê-lo, o que significa que este é um assunto, obviamente, que interessa e que deveria mobilizar. O Brasil está interessado também em fazê-lo, e isso a partir de janeiro, isso pode concretizar-se também com o Brasil. E o Brasil terá, dada a componente na sua população de pessoas com origem síria, poderá ser um elemento muito significativo a esse respeito. Vamos ver, há um dos gestos em curso com o Itamaraty, naturalmente, vamos ver como elas se desenvolvem agora em janeiro.
E aí, em Portugal, quantos estudantes devem ir e em que língua vai ser dada essa
Bem, em
formação?
princípio inglês, não é? Porque os mestrados em Portugal já são muitos em inglês, em várias universidades. Haverá, com certeza, pessoas que terão que aprender algum português, mas hoje as universidades portuguesas atravessam um momento, universidades e politécnicas, em que muita coisa é tratada já em inglês, não é? Quer dizer, portanto, essa língua será a língua veicular, com certeza. Não quer dizer que não vá haver problemas, vai haver com certeza, mas estamos esperançados porque sabemos que há em muitas universidades, faculdades, com os cursos já em inglês, porque Portugal é um sítio que recebe muitos estudantes Erasmus, por um lado, porque está na Europa e recebe os Erasmus de toda a parte, tem bolseiros de vários sítios, portanto há uma população muito internacional nas nossas universidades. Isso forçou as universidades politécnicas a fazerem cursos em inglês, que às vezes se desconhece que existem. E às vezes até os portugueses se riem porque é que a gente. Foi uma maneira de começarem todos a falar inglês, o que é uma coisa útil.
É claro. E também uma oportunidade para os próprios estudantes sírios também de se
Vamos
interessarem
ver.
pela língua
Vamos ver.
portuguesa, presidente.
Mas sabe que isto é uma experiência antiga de portuguesa, porque a experiência é que no pós-guerra, a Segunda Grande Guerra, nos anos 50, Portugal recebeu 5 mil crianças austríacas e que cresceram e que continuam a considerar-se crianças austríacas e que tiveram uma educação em Portugal, em famílias, etc. Portanto, foi um pouco inspirado nessa ideia antiga, nós chegámos até aqui. Vamos lá ver como é que isto se concretiza.
Com certeza vai dar certo. Presidente Jorge Sampaio, é sempre uma grande alegria falar com o senhor. Muito obrigada
Igualmente.
pela sua
Boa
entrevista.
saúde para si.
Um grande
Muito
abraço.
obrigado por todo o seu apoio, sempre.
Obrigada ao senhor.